milhões de euros que já recebem. Os preços da eletricidade e do gás natural aumentam novamente 3,3% e 3% respectivamente, quando os lucros da EDP ascendem a 518 milhões de euros e os lucros da Galp aumentaram 86%, alcançando 608 milhões de euros. As prestações do crédito à habitação aumentam 100 euros, 200 euros e mais, mas mais uma vez quem beneficia é a banca, claro, cujos lucros dos principais bancos no seu conjunto praticamente duplicaram para quase 2 mil milhões de euros. Há de facto quem esteja a ganhar e muito com a conivência do governo. Estamos perante uma das maiores transferências de riqueza do trabalho para o capital, com a cumplicidade do governo e dos partidos à sua direita, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS, que apoiam e querem intensificar. Perante o aprofundamento das desigualdades e das injustiças, do agravamento das condições de vida, o governo está enredado em sucessivas alterações dos seus membros, que são, sobretudo, mais uma expressão da opção política de subordinação do governo aos interesses dos grupos económicos, ao invés de responder aos problemas que aí estão e que se agravam todos os dias. A saída de membro do governo, passado pouco tempo para uma empresa na área que tutelava, para além de constituir um claro incumprimento da lei, é revelador da promiscuidade entre o poder político e o poder económico, que é inaceitável. A questão de fundo não são os rostos dos executantes, mas o conteúdo e as opções políticas do governo. O que os trabalhadores, o povo e o país exigem não é saber quando muda o próximo membro do governo, mas se vai dar as respostas que são necessárias para enfrentar os problemas e não contribuir, por ação ou inação, para o seu agravamento.
Exatamente.
O que é verdadeiramente prioritário e aquilo que se exige, Sr. Primeiro-Ministro, e que os trabalhadores, o povo e o país reclamam, é uma política de valorização de todos os salários e das pensões e que recupere o poder de compra perdido. Aumente o salário mínimo nacional para 850 euros, controle e fixe os preços de bens e serviços essenciais, em particular na alimentação, na energia, na habitação, para proteger a morada de família e para garantir que ninguém fica sem casa. Uma política que enfrente o interesse dos grupos económicos, ponha fim à especulação e que garanta uma justa distribuição da riqueza.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Estou de acordo consigo. O essencial é as políticas. Divergimos num ponto. O seu ponto é a mudança. O seu ponto é a mudança. O meu ponto é a continuidade das políticas. E essa continuidade das políticas que temos mantido desde 2016 até hoje é aquilo que tem permitido haver uma melhoria dos rendimentos das famílias, haver crescimento económico e haver, sobretudo, emprego. Hoje temos mais de 500 mil de empregados do que tínhamos, de pessoas a trabalhar, de pessoas com emprego, do que tínhamos em 2015. Neste momento temos mais de 587 mil pessoas que têm um contrato sem termo do que aquelas que tínhamos em 2015. Hoje temos o salário mínimo nacional 40% acima do que tínhamos em 2015. Hoje temos o rendimento médio dos trabalhadores, 20% acima daquilo que tínhamos em 2015. E esta trajetória é a trajetória que temos que responder. E perante o pico inflacionista que vivemos o ano passado, que nasceu na pandemia e foi fortemente agravado pela guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, aquilo que nós temos de fazer é, por um lado, agir sobre os preços e, por outro lado, sobre os rendimentos. E a política de rendimentos fez com que este ano de 2023 os aumentos do salário mínimo tenham sido acima da inflação verificada o ano passado, que o aumento dos indexantes de apoios sociais tenham sido acima do que foi a inflação do ano passado. Garantimos que, entre o apoio extraordinário dos pensionistas que receberam em outubro e o aumento de pensão que recebem este mês e ao longo dos próximos meses, ao longo deste ano, tem um aumento genericamente acima da inflação. E, portanto, trata-se de proteger os rendimentos de quem mais necessita de ver os seus rendimentos protegidos. E de uma forma estrutural. Para além destas medidas estruturais, nós tivemos, o ano passado, um conjunto de apoios extraordinários que foram, aliás, atribuídos também a pessoas que tinham o dobro do rendimento médio, até 2.700 euros. E fizemos isto porque temos bem consciência das dificuldades que a classe média está a enfrentar. Mas agimos também do lado dos custos. Foi por isso que limitámos a 2% o aumento das rendas de casa. Foi por isso que congelámos o aumento dos passos sociais e dos títulos de transporte na CPE. Foi por isso que reduzimos a menos de metade o aumento das portagens, porque legalmente o aumento previsto era de 10,5% e limitámos a menos de metade. E, sobretudo, adotámos um conjunto de medidas na área da energia para controlar o impacto do brutal aumento do custo da energia, quer na conta das empresas, quer, sobretudo, na conta das famílias. Foram mais de 4 mil milhões de euros que injetámos no sistema elétrico para que o aumento dos preços este ano não correspondesse àquele que resultaria se não tivéssemos adotado essas medidas. No conjunto de apoio às famílias e às empresas para proteger o emprego, o ano passado investimos 6,4 mil milhões de euros, senhora deputada. Portanto, são mesmo essas as medidas que estamos a adotar para procurar manter a continuidade desta política, que viu sempre a melhoria dos rendimentos como um fator fundamental para o crescimento económico, para a criação de mais e melhor emprego. E é essa continuidade que nós vamos manter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, e peço a todos silêncio para que possamos ouvi-la nas melhores condições possíveis. Vá-se a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ouviu-o atentamente, mas aquilo que fez referência na sua intervenção não tem uma tradução real na vida todos os dias dos trabalhadores e dos reformados. Vá ao supermercado, todas as semanas está tudo mais caro. O salário dá para cada vez menos, as pensões dão para cada vez menos, as prestações vão aumentar e muito. E a verdade é que não houve medidas estruturais, nem opções estruturais por parte do Governo para enfrentar esta situação, porque os salários estão a continuar a perder poder de compra, assim como as pensões. Esta é que é a realidade. E aquilo que sentem hoje os trabalhadores, os reformados e o nosso povo é uma grande instabilidade e uma grande incerteza, porque o Governo não faz aquilo que deveria fazer, que era de facto um aumento efetivo e a recuperação do poder de compra, que era de facto uma intervenção sobre os preços, não para subsidiar as energéticas, mas para remover as componentes especulativas dos preços, que é aquilo que tem contribuído para os lucros da grande distribuição, das empresas da energia, das petrolíferas. E isso o Governo não faz. Mas eu gostaria de colocar uma outra questão, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente à saúde, porque os problemas do Serviço Nacional de Saúde resultam do desinvestimento e da desvalorização dos profissionais de saúde e não se resolvem com a redução e encerramento de serviços. Quem beneficia com a redução da capacidade do SNS são os grupos privados que lucram com o negócio da doença. O Governo decidiu encerrar algumas urgências em determinados períodos no primeiro trimestre deste ano, urgências de obstetrícia, com a possibilidade de retomar no verão. Diz que agora é temporário. E depois? Está já o Governo a preparar o caminho para um encerramento definitivo? É que nós já vimos este filme, Sr. Primeiro-Ministro. Este foi o caminho encetado pelo Governo do Partido Socialista, em que era ministro o Correia de Campos, e o resultado foi o encerramento definitivo das maternidades públicas e a abertura de privadas. Diga lá, Sr. Primeiro-Ministro, que medidas é que está a tomar, não para encerrar serviços, mas para garantir que eles tenham condições para funcionar? É isto que é necessário, garantir que todas estas urgências, que as maternidades tenham condições para funcionar. Exatamente. Adequadamente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Vamos lá ver. Quando o salário mínimo nacional sobe 8%, não tenho a menor das dúvidas que as pessoas percebem bem a diferença entre aquilo que receberam no mês passado e aquilo que vão receber este ano, este mês de janeiro. As pessoas não têm... Não há... Desculpe lá. O salário mínimo e todas as prestações sociais e todo o indexando de apoio social subiu acima da taxa de inflação. A taxa de inflação, ainda hoje publicou o INE, o ano passado, foi 7,8%. Os aumentos são de 8%. Somamos a isto as medidas extraordinárias que adotámos o ano passado. Adotamos a isto as medidas que adotámos para controlar o preço da eletricidade, do gás, das rendas, dos transportes públicos, a introdução da gratuidade das creches. Portanto, é um conjunto de medidas. Agora, Sr. Deputado, há um milagre que eu não faço. Eu não faço e receio que também ninguém faça. Seja capaz de eliminar esta brutal inflação que subiu durante o ano 2022, fruto da guerra, que começa... Começou, ó, Sr. Deputado Bruno Dias. Agora, se quer repartir a resposta, reparto pelos dois. Sr. Deputado Bruno Dias, a inflação no início do ano passado estava pouco acima dos 2%. Foi, sobretudo, a partir de março e abril que a inflação começou a subir de uma forma vertiginosa. Tinha tido origem, obviamente, durante a pandemia e foi brutalmente acelerada pelo efeito da guerra. Desculpe lá, isto agora não é ping-pong político, é como é. É como é. Portanto, há um fator que nós não controlamos. Gostaríamos de controlar, mas não controlamos. Não depende da vontade política de nenhum de nós que o Sr. Putin acabe a guerra criminosa que está a desenvolver na Ucrânia. Não há, desculpe lá, não depende de nós. Eu tenho a certeza que se dependesse de qualquer um de nós os dois, a guerra não tinha começado, quanto mais continuado. Agora, Sr. Deputado, agora o que nós temos de fazer é continuar a apoiar as famílias, apoiar as empresas para que o emprego se mantenha e continuar a adotar as medidas que são possíveis de adotar para controlar e travar o aumento brutal dos preços. E quando falam dos lucros, convém não esquecer que, para além da taxação geral dos lucros que existem em IRC, foi aprovado por proposta do Governo, aqui na Assembleia da República, a taxação dos lucros excessivos, quer das empresas de energia, quer das empresas de distribuição. E temos que continuar a agir no conjunto da fileira alimentar para verificar onde é que está, efetivamente, o lucro excessivo e onde é que estão a verificar as tensões que justificam o aumento dos preços acima, aliás, muito acima da própria taxa de inflação. Porque convém não esquecer que tudo isto tem acontecido depois de termos adotado aqui um conjunto de medidas essenciais para evitar aquilo que era explicável de aumento dos custos nas matérias-primas. O IVA zero para os fertilizantes, o IVA zero para os aditivos do solo, o IVA zero para as rações para animais, de forma a combater aquilo que era o aumento dos custos no momento da produção. Portanto, temos que olhar bem para toda a fileira e procurar contribuir para que a inflação possa baixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Passamos agora às questões que compete ao Bloco de Esquerda colocar e, para o efeito, tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no dia 21 de fevereiro, a 9 dias das eleições... No dia 21 de janeiro, peço desculpa, no dia 21 de janeiro, a 9 dias das eleições legislativas, o ano passado, a então Secretária de Estado do Turismo, Rita Batista Marques, assinou o despacho 2078 de 2022, que atribui a utilidade turística definitiva ao World of Wine. Este é um despacho assinado pela então Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que atribui uma condição à empresa World of Wine que lhe permite ter benefícios fiscais pelo menos até 2025. Estamos a falar de uma intervenção direta da ex-governante para permitir à empresa que agora anunciou a sua contratação ter acesso a benefícios fiscais. Eu registo que o Sr. Primeiro-Ministro, como eu, acha que esta contratação e a atitude da ex-secretária de Estado é absolutamente contra a lei, tem toda a razão e não posso cobrar ao Governo o que faz agora quem já não é secretário de Estado. Seguramente a Justiça terá de tomar decisões e nós também poderemos tomar decisões sobre o regime. Mas há uma questão política. É que existe mesmo um despacho assinado a 9 dias das eleições por alguém que mal sai do Governo, vai para a empresa e que dá benefícios fiscais. Portanto, a minha pergunta é se o Governo não precisa de reavaliar este despacho e se não precisa de o anular ou, pelo menos, de o suspender.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Bom, sobre o fundo da questão, eu já tinha a oportunidade de dizer, já disse ao Sr. Deputado André Ventura, repito, não tenho, enfim, há sempre um 0,1% de dúvidas, mas da minha análise, obviamente,